Estamos agora no capítulo 12 de Samuel. E, na verdade, é realmente uma continuação do final do capítulo 11. No capítulo 11 foi a confirmação de Saul como rei. Samuel 12, 1 Samuel 12. É interessante a gente ver que Deus ungiu, através de Samuel, Deus ungiu Saul. Depois, Deus confirmou esta unção através dessa história no capítulo 11, né, dessa vitória que Saul teve sobre os amonitas. E agora nós vamos ter mais uma, né? Na verdade, assim, a terceira vez que Samuel vai falar com o povo de Israel sobre essa decisão que eles tinham tomado de escolher, de querer um rei, de escolher um rei. É a terceira vez. Nós vamos ter, não está isso na sua folha, mas se você quiser marcar, assim, é bom a gente resumir essa questão de Samuel ter falado por três ocasiões diferentes, agora a terceira e a mais completa vai ser agora no capítulo 12. Três vezes Samuel fala com Israel sobre esta questão deles terem pedido um rei. Então era uma coisa muito importante. Obviamente era uma mudança muito grande, né? O início do reino era uma coisa importante. Mas é interessante que Deus fez essa questão de tratar com eles por três vezes. Então vamos resumir as outras duas para a gente entender agora a importância dessa terceira vez. A primeira vez que Samuel tratou com eles sobre isso foi quando eles pediram o rei. 1 Samuel 8. A primeira vez que Samuel falou com eles sobre, vocês pediram o rei, foi na ocasião que eles fizeram o pedido, né? E nessa primeira ocasião, que eu queria, né, assim, que a gente lembrasse agora para chegar no capítulo 12, nessa primeira vez, no capítulo 8, o que, que Samuel falou com eles? Primeiro Samuel ficou chateado, né? Eles estão me rejeitando, mas ele não falou nada com eles, ele foi falar com Deus. É uma boa regra de procedimento. Quando você está meio bravo, está pensando em falar alguma coisa, vai falar com Deus primeiro, depois acho que muda bastante a maneira que a gente vai falar com a pessoa, né? Mas Samuel ficou chateado, mas ele foi falar com Deus. E Deus falou com ele, né? Você está chateado achando que eles estão rejeitando você? Eles estão me rejeitando. Mas Deus falou com Samuel para falar com eles, simplesmente, não falou assim, vocês estão fazendo uma coisa horrível dessa primeira vez. Não falou nada disso. Samuel e Deus conversaram sobre a rejeição, mas Deus não mandou Samuel falar nada com o povo. Vocês estão fazendo uma coisa horrível. Ele só falou assim, fale com o povo qual é o jeito que o rei vai agir. O que vai acontecer? Então nós podemos resumir da seguinte forma. Deus mandou comparar o governo dos homens com o governo de Deus. Essa primeira vez, em Samuel 8, Deus mandou falar assim, olha, vocês estão pedindo um rei, sabe o que o rei vai fazer? Ele vai tomar as suas posses, ele vai cobrar muitos impostos, ele vai pegar da sua lavoura, da sua ceifa, ele vai pegar os seus filhos, ele vai dominar o governo do homem. É opressivo, nós sabemos isso pela história, né? O governo do homem é opressivo, mas Deus governa para o nosso bem. Então a primeira vez que Deus mandou falar, a primeira ocasião, né, para falar, tratar desse assunto, Deus simplesmente mandou comparar, não falou que eles estavam fazendo uma coisa errada, não falou nada disso, o rei que vocês estão querendo, ele vai agir assim, assim, assim. Então essa foi a primeira vez, comparando o governo dos homens com o governo de Deus. Primeira vez. Segunda vez foi em Samuel 10. né, depois que a primeira vez que eles foram fazer a primeira cerimônia de reconhecimento do rei. Né? Então, em 1 Samuel 10, Samuel convoca todo o povo, né, vai apresentar Saul como rei, e desta vez sim, Samuel fala com o povo que Deus está chateado, que Deus está triste com o que eles estão fazendo. Então, o desagrado de Deus, Deus não falando que ele não vai atender, não, eu estou dando o rei, mas eu estou chateado. Né? A gente comentou naquela ocasião que num relacionamento de amor, muitas vezes a pessoa não quer nem falar por que está chateado. A pessoa quer que você saiba, você fez alguma coisa para magoar, você fez alguma coisa para entristecer. Então, ele falou assim, olha, estou dando o rei, mas eu estou triste. E Deus espera assim, Deus, o senhor está triste por quê? O senhor está chateado por quê? Eles não fizeram isso. Ele falou assim, olha, Deus está triste com o que vocês fizeram, Deus tirou vocês do Egito, Deus foi tão maravilhoso e vocês agora estão rejeitando. Essa ocasião ele fala, vocês estão rejeitando Deus como rei. Essa decisão sua é uma rejeição do governo de Deus. Então, essas foram as duas ocasiões anteriores. Agora nós estamos chegando à terceira ocasião e nós vamos estar vendo o que, que Deus, qual o propósito, o que, que Deus está fazendo com essa terceira ocasião. Outro ponto, antes da gente começar a ler o capítulo 12, é lembrar que Samuel, como juiz, nós descobrimos muita pouca coisa sobre ele. Ele aparece pouco como juiz, né? A principal ocasião em que nós temos alguma coisa sobre Samuel como juiz é o capítulo 7, quando ele chama o povo de volta para conhecer a Deus, para se arrepender, consertar com Deus. No capítulo 7, ele não aparece naqueles 20 anos que a arca está longe, e só como juiz no capítulo 7. Agora, como esse início do reinado de Saul é a ocasião em que Samuel mais aparece, é aqui que a gente mais conhece Samuel como homem de Deus. E então a gente precisa prestar bastante atenção nisso, porque Samuel foi um homem muito marcante na história de Israel. Não chega assim, quando você compara assim, não chega a ser comparado com Moisés e Davi, por exemplo, mas é uma pessoa, poderíamos comparar com Elias, né? É um homem que sim, você realmente considera como um marco, né? Começou o reinado com ele, e é um homem de Deus de muito caráter, de muita profundidade. E nós vimos então como ele tratou toda essa questão. Nós temos assim esse início de reinado de Saul, capítulos 8, 9, 10, 11, 12, 5 capítulos, Saul praticamente nem começou a reinar ainda. Então todo esse começo de reino, a Bíblia dá assim bastante espaço aqui, né, para falar sobre isso, e em toda essa história a gente conhece mais da vida de Samuel, quem ele é, como que ele é como homem de Deus. E essas coisas nos ensinam bastante coisa. E esse capítulo 12, que é praticamente todo um discurso de Samuel, que Saul foi ungido sozinho, depois ele foi apresentado como rei, depois ele teve sua primeira vitória no capítulo 11, e agora no final do capítulo 11, Samuel no versículo 14 fala assim, vinde, vamos a Gilgal e renovemos ali o reino. Então agora ele vai ser realmente, vai ter a celebração, vai ter a confirmação depois dessa grande vitória, assim, ele vai ser celebrado como rei, vai ser aquela coisa de inauguração, né? O presidente eleito depois tem a cerimônia da inauguração, mais ou menos assim. Então agora sim vai ser oficial mesmo, ele se torna rei. Mas apesar da grande vitória no capítulo 11, da alegria que eles têm de que ele teve uma vitória, Essa cerimônia no capítulo 12 não é muito feliz, né? Vai ser um negócio, né? Samuel vai apresentar, e isso é uma coisa muito séria diante de Deus, e Samuel tem esta função como profeta de mostrar como é que Deus está considerando, o que, que Deus pensa, como que é a situação diante de Deus. Então, o profeta, ele não é muitas vezes popular. Todo mundo, eu já falei assim, às vezes no momento que todo mundo está assim, oba, oba, né, Saul, né, foi realmente maravilhoso, Deus abençoou que ele tivesse essa primeira vitória, mas apesar disso, né, apesar de todo mundo estar contente, até mesmo aqueles que tinham rejeitado Saul, né, estão envergonhados porque agora todo mundo acha que realmente Saul é o escolhido de Deus para ser rei, mas apesar disso, o profeta, ele discerne, ele é um amigo de Deus, ele é íntimo com Deus, ele sabe o que Deus está pensando. Então, muitas vezes, ele vai na contramão, ele vai contrário a que todo mundo está ali assim, né, vamos lá, né, o final do capítulo 11, né, 14 e 15, vamos lá Gilgal, renovemos ali o reino, aí o povo partiu para Gilgal, constituíram rei a Saul perante o Senhor, apresentaram sacrifício de ofertas pacíficas perante o Senhor, e ali Saul se alegrou muito com todos os homens de Israel. Então é uma celebração, eles tiveram uma vitória marcante sobre esse inimigo, né, que está ali, os amonitas, né, Naz, eles tiveram essa vitória, todo mundo está contente, todo mundo está celebrando, mas o profeta Samuel tem um recado sério para dar, ainda Deus não terminou, Deus não, sabe, quando Deus tem uma mensagem, um encargo, uma mensagem que ele precisa transmitir, ele não fica contente enquanto aquilo não é transmitido de forma completa. Samuel já começou falando no capítulo 10, ele já falou assim, olha, Deus está descontente, o povo nem ligou, foi adiante com a cerimônia, mas Deus ainda não tirou o peso do coração dele, ele não tirou aquele encargo, ele tem que falar algo mais. E não só falar, ele vai agir também, ele vai demonstrar para o povo de uma forma sobrenatural o que ele está pensando. Então, o profeta tem esse encargo, por isso que eu já falei com vocês, não é muito comum achar um verdadeiro profeta de Deus. Podemos ter muitas pessoas, até pouco tempo, poucas pessoas se chamavam de profetas. Até hoje, em muitos círculos, as pessoas usam o nome de profeta para quem tem o dom de profecia, mas biblicamente não é isso. Assim, um ministério, a pessoa chamada profeta de Deus é muito diferente de uma pessoa que tem o dom de profecia. Então a gente não pode confundir essas coisas. E uma pessoa realmente ser um profeta ou um apóstolo não é só porque a organização resolveu usar esse título, né? Nós não precisamos rejeitar as pessoas que usam os títulos, né? As pessoas usam os títulos por vários motivos, alguém que usa o título de profeta, alguém que usa o título de apóstolo, não é por isso que não é um homem de Deus, mas dizer que realmente, biblicamente, é um profeta ou é um apóstolo, é muito mais do que usar o título, amém? Assim como qualquer um de nós pode começar a usar o título de pastor e não ser pastor, nós podemos usar o título de evangelista e não ser evangelista. Então, esses títulos, né, muitas vezes não dizem nada. Mas realmente, um profeta de Deus, alguém que transmite o que Deus está pensando, o que Deus está querendo falar, é algo muito sério, e acho que Samuel é um homem que mostra bastante essa função, esse ministério, como vocês vão ver nesse capítulo. Então, esse capítulo é a terceira vez que Deus vai falar desse assunto. Agora sim, Deus vai falar tudo o que Ele quer falar sobre isso. Ele vai transmitir para o povo. E não é só, né, não é uma questão assim, poxa vida, né? Está acabando com alegria, né? Podia deixar o povo celebrar, afinal de contas, né? a parte positiva do reinado de Saul acabou já, né? Daqui para frente não vai ter nada de positivo para falar sobre Saul. Então podia deixar o povo celebrar pelo menos um pouquinho. Não, mas era muito importante, como nós vamos ver, né? Vamos começar a examinar esse texto, né? Capítulo 12, versículo 1. Disse Samuel a todo Israel: ouvi a vossa voz em tudo o que me dissestes, e constituí sobre vós um rei. Agora tendes um que vai adiante de vós. Porque vamos parar aqui, assim, uma das coisas que eles tinham falado: nós queremos um rei que vá adiante de nós nas batalhas. Então, já teve uma batalha, o rei já foi adiante deles, né? Então Samuel está falando assim: olha, vocês não queriam um rei? Eu dei um rei, ele já foi adiante de vocês na batalha, então, né, cumpriu o que vocês queriam. Continuando: quanto a mim, já estou velho, cabelos brancos, e meus filhos estão convosco. Fui o vosso líder desde a minha mocidade até o dia de hoje. Aqui nós vamos ter a primeira parte, né? Se vocês estão acompanhando na folha aí, a primeira parte da sua palavra, né? Do seu discurso, ele vai falar a respeito de si mesmo, né? Ele vai falar do próprio testemunho. Quanto a mim, já estou velho, cabelos brancos, né? Meus filhos estão aí convosco, fui o vosso líder desde a minha mocidade até o dia de hoje. Aqui estou. Testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. De quem tomei o boi? De quem tomei o jumento? A quem defraudei? A quem oprimi? Então ele está falando: testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. Então ele tem duas testemunhas ali: Deus e o rei que foi eleito, né, que foi escolhido. De quem tomei o boi? De quem tomei o jumento? A quem defraudei? A quem oprimi? Das mãos de quem recebi suborno para encobrir com ele os meus olhos? Se fiz alguma dessas coisas, eu a restituirei. Então, a primeira pergunta é: por que, né, assim, vocês ainda não viram o que ele vai falar, mas ele vai falar mais da causa de Deus, por que Deus não ficou contente com a escolha, né, com o pedido de um rei, mas por que ele começa falando de si mesmo? Primeiro porque, como eu coloquei na folha, é uma espécie de discurso de despedida, né? Não é que ele vai continuar, né? Ele vai ainda ungir Davi como rei, ele vai continuar alguns anos ainda, mas como juiz, como Saul foi ungido, reconhecido, confirmado, e agora vai ser assim a inauguração oficial de Saul. Então agora sim, oficialmente, Samuel deixa de ser juiz, né? Agora, né, ele está passando o bastão plenamente para Saul. Então é um discurso de despedida. Então essa é uma das razões porque ele está falando: assim, olha, eu estou velho, eu vivi minha vida toda aqui, e agora ele faz uma pergunta. Eu acho que muitos líderes não teriam coragem de fazer essas perguntas, né? Porque ele não está falando assim: gente, eu não fiz nada. Ele está diante de uma representação de todo Israel, né? E ele não tem nada a temer. Não é bonito isso? Ele não tem nada a temer. Então ele está falando aqui, fala assim: olha, alguém tem alguma coisa contra mim? Eu prejudiquei alguém? Eu tomei o boi, o jumento de alguém? Eu defraudei alguém? Eu recebi suborno de alguém? Né? Porque o juiz, ele decidia entre assim, o certo e o errado, e como em todas as sociedades onde tem homens corruptos, né? Onde tem uma decisão, onde tem que julgar, aquele que tem dinheiro fala assim: ó, decide a meu favor que eu te dou, né? Te dou um valor, né? Eu te dou animais, como eles tinham valores, né? Então, ele era um juiz, ele falou assim, olha, em nenhuma ocasião eu fui subornado, em nenhuma ocasião eu usei a minha capacidade, o meu poder de decisão de uma forma errada. Ele está perguntando, ele está falando diante dele, se você, alguém tem alguma coisa contra mim, como eu estou saindo, eu estou terminando o meu mandato, o meu tempo de juiz, então eu quero deixar tudo limpo. Alguém tem alguma coisa contra mim? Isso é maravilhoso, irmãos, isso é importante. É uma prestação de contas, é uma colocação diante das pessoas. Tem alguma coisa? Né? É não ter medo. Como eu falei, assim, muitos líderes teriam medo de fazer isso. Né? Quantas pessoas vão reclamar? Ele não está se defendendo, ele está se expondo diante das pessoas. Alguém tem alguma reclamação? Eu quero acertar. Eu quero acertar. Se tem alguma coisa, ó, final do versículo 3, se fiz alguma dessas coisas, eu a restituirei. Então ele está se colocando diante do povo, dizendo assim, tem alguma coisa, eu vou restituir. Tem uma outra razão por que ele está fazendo isso. Tem duas razões, né? Uma, porque ele está terminando o mandato, ele quer deixar tudo limpo, se tem alguma reclamação, ele não tem medo de enfrentar. Irmãos, isso é tão importante. E como eu sempre falo, todos nós somos líderes em algum sentido. Né? Na nossa família, nós temos medo de nos colocar diante dos filhos e dizer, você tem alguma coisa? Não, eu não vou perguntar isso porque, né, eles vão reclamar um monte de coisas. Não, em todos os sentidos, em qualquer lugar, nós podemos nos expor, nós podemos dizer, tem alguma coisa? Tem muita gente que se reserva, que se preserva, que não quer se expor a coisa alguma. E quando nós somos servos de Deus, líderes, servos, né, no temor de Deus, nós não precisamos ter medo. Nós podemos expor a nossa vida, nós podemos dizer, tem alguma coisa contra? Ah, eu tenho. Então fale que eu quero acertar. Isso, eu acho isso tão importante. Irmãos, a igreja, a história da igreja, das nossas vidas, todos nós talvez poderíamos acrescentar casos a essas histórias. Quantas e quantas vezes pessoas na igreja, no reino de Deus, são machucadas, são feridas, são prejudicadas, e os líderes vão para frente, a igreja vai para frente, a gente vai para frente, em famílias isso acontece, vai para frente, e as feridas ficam para trás. Né? Isso é um exemplo de um líder que não fez isso. Ele falou assim, tem alguma coisa que eu preciso acertar? Tem alguma coisa que eu preciso deixar em prato limpo com todo mundo aqui? Eu fiz alguma coisa? Né? Não eu falar, eu não fiz nada, mas perguntar, eu fiz alguma coisa? Então, foi isso que ele fez. Em segundo lugar, ele está fazendo isso porque ele tem uma coisa muito séria para falar com o povo de Deus. Ele vai dar um recado de Deus. E nós podemos falar assim, por que que a pessoa precisa falar do seu testemunho para dar a palavra de Deus? Deus não usa também pessoas fracas, pessoas que cometem erros, Davi não cometeu erros, etc, etc. Né? Deus usa pessoas com falhas, mas apesar das falhas, quer dizer, se ele tinha alguma coisa errada, tinha que ser resolvida ali, mas o testemunho do servo de Deus é essencial para poder realmente ser um representante de Deus. Eu quero rapidamente mostrar isso com um exemplo no Novo Testamento, mas isso é importante. Às vezes a gente fica pensando assim, mas ele não tá assim, tipo, até se exaltando aqui, né? Eu não fiz nada de errado. Não, a ideia aqui não é se exaltar, mas para ser um instrumento de Deus, para Samuel ter o direito, a autorização de Deus para passar um recado sério que ele vai passar, ele precisa ser uma pessoa fiel, uma pessoa fidedigna de dar esse recado. Então, isso também é importante. Vamos só terminar de de ler esses dois versículos aqui na frente. Então ele faz a pergunta: se fiz alguma dessas coisas, eu a restituirei. Eles responderam, testemunho do povo: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém. Então ele tem um testemunho do próprio povo, dizendo: olha, você não tem nenhuma culpa. Nós sabemos, né, o parênteses, para mostrar que Samuel também é uma pessoa falha. Qual foi a falha de Samuel que nós conhecemos? Qual foi o problema dele? Que eles até usaram como justificativa de estar pedindo um rei, lá no capítulo 8. Né? Que os filhos dele não estavam seguindo. E até foi nesse ponto, você lembra qual que é a acusação que eles trouxeram contra os filhos? Lembra o que eles falaram assim? Seus filhos não estão andando nos seus caminhos. Mas o que eles faziam, os filhos? Ninguém lembra? Eles aceitavam suborno. Exatamente o que está falando aqui que Samuel não fazia. Então, né, para lembrar que, né, Samuel também tinha falhas, os filhos dele aceitavam subornos, né? Por isso que o povo chegou e falou assim: olha, né, não dá para continuar com seus filhos. Mas eles deram esse testemunho de Samuel: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém. Aí ele ainda vai falar assim, né, ainda vai selar esse testemunho. Disse-lhe Samuel: o Senhor seja testemunha contra vós, e o seu ungido seja hoje testemunha, que nada achaste nas minhas mãos. Respondeu o povo: ele é testemunha. Então ele está fazendo um negócio assim, bem pública, bem confirmado, assim: vocês não têm nada, nada. Então eu chamo a Deus como testemunha, chamo também o rei como testemunha de que vocês mesmos não acharam nada. Por que ele fala testemunha contra vós? Quer dizer, se alguma data futura vocês quiserem me acusar de alguma coisa, nós temos aqui uma assembleia solene, né? Tá escrito na ata aqui que vocês não acharam nenhuma coisa, né, contra mim. Então, eu quero falar um pouquinho mais então sobre essa questão da importância da integridade do servo de Deus para poder ser usado por Deus em certas funções. A gente pode, sim, a gente tem muitos exemplos na Bíblia de pessoas que foram super falhas, né? Vamos pensar de um exemplo assim, bem contrário, né? Sansão, um homem que só tinha carnalidade, né? E Deus usou, mas Deus não usou Sansão para fazer esse tipo de coisa. Deus usou Sansão para trazer vitórias, Deus podia dar sinais e libertação, mas Deus não usou Sansão para colocar o reino, para ensinar o povo como devia fazer. Pessoas como Moisés, como Samuel, mesmo como Davi, com os erros dele, mas ele tinha um coração, ele deu um exemplo de arrependimento. Quer dizer, Deus realmente purificou a vida de Davi e ele pôde apresentar um testemunho, né? Deus não está pedindo de nenhum de nós que jamais tenhamos um pecado, mas que o testemunho seja íntegro diante de Deus. E eu quero mostrar isso com duas passagens no Novo Testamento. Um está em Atos, capítulo 20. Isso também é uma espécie de despedida do apóstolo Paulo. No capítulo 20, né, ele está se despedindo dos irmãos em Éfeso, que foi um lugar onde ele ficou bastante tempo. Parece que ele fala 3 anos, né, em algum lugar aqui. Ele ficou bastante tempo aqui, e eu não vou ler a passagem toda, mas ele também está dando uma advertência. Uma das coisas que ele fala aqui para a igreja em Éfeso, vamos ver isso aqui, versículo 29: sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Então Paulo também está falando uma palavra meio pesada aqui. Você já pensou? Ele reunir, Né? Ele fala duas coisas aqui, presta atenção, se você, não sei se vocês entenderam a implicação. Ele reuniu a liderança da igreja em Éfeso. E ele falou assim, olha, né, ele já tinha falado, falou assim, olha, eu estou indo embora, vocês nunca mais vão me ver. Ele fala isso antes, né? Vocês nunca mais vão me ver. E aí ele fala, eu sei que depois que eu sair, vão se levantar lobos que, né, vão enganar o rebanho. Bom, então vão surgir pessoas, né, a gente precisa tomar cuidado que vai ter... Mas aí ele fala uma coisa mais séria, o que, que é? Entre vocês mesmos, né, como Jesus falou com os 12, entre vocês aqui tem um traidor. É duro isso, né? Tá ali o povo olhando para ele e ele está falando assim, entre vocês, alguns vão levantar, olha aqui, ó, falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos... Não, então, eu quis fazer esse paralelo. Olha aqui, Paulo está fazendo uma coisa parecida com Samuel aqui. Durante 3 anos, não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, aquele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Está vendo? Não é bem parecido, né? Está falando assim, olha, eu estive aqui, e isso era uma coisa assim que Paulo fala várias vezes, depois eu vou ler mais uma passagem numa carta, mas era uma coisa assim muito importante para Paulo ter o peso e a autoridade que ele precisava para falar uma coisa séria com a igreja. Era importante ele mostrar que ele tinha sido uma pessoa íntegra, ele tinha sido uma pessoa desinteressada, ele tinha sido uma pessoa que não estava procurando explorar o rebanho. Então, nós podemos ter outras deficiências, outros problemas, mas esse que Samuel falou, eu fui um juiz, eu não explorei, eu não aceitei suborno, eu não aceitei pagamento, eu não explorei. Eu teria até, Paulo faz questão de falar muitas vezes, várias vezes aparece isso, e fala assim, eu teria direito, que Paulo, ele até coloca como princípio, as pessoas que são do ministério são dignas de serem sustentadas, mas eu não fiz isso. Quer dizer, Paulo fez além do necessário para mostrar que de maneira nenhuma ele estava no ministério para explorar, para ganhar vantagem daquela posição no ministério. Isso é muito importante, porque se eu estou na obra de Deus visando o meu próprio lucro, a minha pode não ser financeira, pode ser minha exaltação, pode ser meu nome, pode ser meu poder, se eu estou na obra de Deus visando o meu lucro pessoal, eu não tenho esse direito de passar um recado sério de Deus para o povo. Então, eu vejo isso como, né, uma coisa muito importante. Nós vemos em Samuel e vemos aqui, de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes, versículo 34, vós mesmos sabeis que estas mãos, ele está falando com eles, na frente deles, estas mãos proveram o que me era necessário e aos que estão comigo, nem Paulo e nem a equipe dele, ninguém dependia das ofertas, de dízimo, de nada, eles trabalhavam e se sustentavam. Paulo não coloca isso como uma regra, as pessoas podem ser sustentadas pela obra de Deus, mas ele fez isso porque ele sentiu, ele quis fazer isso para mostrar de uma maneira inquestionável de que ele não estava vivendo da obra de Deus para o seu próprio lucro, né? Então, vamos ver... 1 Tessalonicenses, mais uma passagem, tem outras onde ele entra nisso também, mas 1 Tessalonicenses 2, a partir do versículo 5, 1 Tessalonicenses 2, 5, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras. Ó, isso é outra coisa, né? Nós não usamos, nós não tentamos, né, enganar, nós não usamos assim, palavras de marketing, palavras de propaganda enganosa, né? Nós não procuramos lisonjear, nem de intuitos gananciosos. Deus é testemunha. Não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros. Ainda que podíamos, olha aqui como ele fala, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. O que ele quer dizer com ser pesado? Ser sustentado financeiramente, né? Nós podíamos ter vivido às suas custas, mas nós não fizemos isso. Antes fomos brandos entre vós, como a mãe que acaricia seus próprios filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas também as nossas próprias almas, porque nos eres muito queridos. Versículo 10. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa e justa e irrepreensivelmente procedemos para convosco o que credes, assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós como pai a seus filhos, para que andasseis de um modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Então ele está dizendo, as duas coisas vão juntos. Ele quer ser um pai, ele quer ter o direito de exortar, de falar assim, está errado, vocês estão em perigo, vocês não devem seguir tal tipo de ensinamento, porque é enganoso, é fora dos caminhos de Deus. Paulo fazia isso, né? Ele fala assim, olha, ele tinha tanta certeza em Gálatas do Evangelho, ele fala assim, pode vir um anjo do céu pregar um outro Evangelho que está errado, né? O meu que está certo, né? Porque ele sabia de quem ele tinha ouvido, não era dele, né? Então, ele tinha essa certeza, mas ele tinha direito, isso que eu quero falar, ele tinha direito de exortar, de ser um pai, porque ele agia como o pai. E o que o pai faz? O pai dá a própria vida, inclusive Deus é pai e mãe, né? Tem as figuras, Deus mesmo fala assim, eu amamentei como a mãe, né? Deus usa a figura de si mesmo como pai e mãe. E o Paulo também, né? Ele acabou de falar aqui, né? Nós acariciamos, versículo 7, como a mãe, seus filhos, né? Então, Paulo, o líder, ele tem que ter o coração de pai e mãe, né? Ele tem que doar a própria vida, ele tem que viver de uma maneira irrepreensível para ele poder também exortar. Então, só esses exemplos, acho que bastam para a gente entender esse princípio de que Samuel tá falando do que ele fez, porque ele tem algo sério para falar e ele tem esse direito de falar com eles, porque ele viveu, ele não tem segundas intenções, né? Quando Deus falou com eles, quando Deus falou com Samuel, dá ao rei, não fique aí chorando porque estão rejeitando você, dá ao rei, Samuel fez, muita gente não faria, muita gente, irmãos, a gente sabe como é a reação do coração humano, vocês querem um rei, então se entendo com Deus, eu estou fora, né? A maioria das pessoas assim, se querem um jeito que não é meu, então toma conta, eu não tenho nada a ver com isso mais. Não, Samuel acompanhou, é nessa hora que o ministério de Samuel mais brilha, é na hora que ele está levantando um rei para tomar o lugar dele. Não é bonito isso? É tremendo que ele deixa, né? Ele se entrega, ele não está ali para defender a sua própria continuidade, né? O que a gente vê na política e tudo assim, a maior preocupação, né, dos presidentes, né, no primeiro mandato, é se preparar para a eleição para o segundo mandato, né? É sempre assim, né? É sempre a preocupação do líder, assim, como vou continuar? E aqui não, né? Ele estava pronto para se entregar. Ok, então, agora, voltando para Samuel 12, versículo 6. Então, essa primeira parte foi a introdução, e foi necessário, então agora versículo 6. Então disse Samuel ao povo: o Senhor é o que escolheu a Moisés e a Arão e tirou a vossos pais da terra do Egito. Agora, pois, ponde-vos aqui e pleitearei convosco perante o Senhor no tocante a todos os seus atos de justiça que fez a vós e a vossos pais. Esse versículo 7 é um versículo chave. O que, que Samuel vai fazer? Porque a gente vê muitas passagens na Bíblia onde eles recontam uma parte da história do povo de Deus. Então aqui ele vai, bem sinteticamente, né, bem resumidamente, ele vai contar uma parte da história anterior. Isso é sempre bom a gente ressaltar que nós sempre precisamos nos situar no plano de Deus. Né? Todas as pessoas que assim, todas as ocasiões, quando tinha um momento importante no plano de Deus, Deus sempre fazia questão de recordar a história, de onde nós viemos, o que, que Deus está fazendo até agora. Então, agora, isso aqui tem uma razão. Né? Ele usa a palavra no versículo 7, pleitearei. Eu vou arrazoar, eu quero discutir com vocês agora. Eu quero defender a causa de Deus. Isso que é, assim, na folha eu pus assim, Samuel faz uma última defesa da honra, da fidelidade e do desagrado de Deus. Então, a função do profeta, por isso que eu falo assim, é difícil achar um verdadeiro profeta. Porque o profeta, ele não está preocupado com, né, assim, como que ele vai agradar o povo. O profeta, ele tem uma função de representar a Deus. Se Deus não está contente, pode ser um culto de celebração, mas o profeta vai falar a verdade. Né? E ele vai pleitear, ele vai defender. E isso é um princípio, quero falar um pouquinho sobre isso, mas vamos ler uma parte desse discurso até o versículo 12, né? Vamos ler aqui. Então, versículo 8. Havendo entrado Jacó no Egito, ele fala Jacó, aqui ele está se referindo a todo o povo de Israel, né? Quer dizer, não, Jacó e a família, né, quando entraram no Egito, mas depois eles se transformaram, se multiplicaram. Então, havendo entrado Jacó no Egito, vossos pais, na época do povo todo, na época de Moisés, clamaram ao Senhor, e o Senhor enviou Moisés e Arão, que tiraram a vossos pais do Egito, e os fizeram habitar neste lugar. Porém, se esqueceram do Senhor, seu Deus. Assim ele os entregou nas mãos de Císera, chefe do exército de Azor, e nas mãos dos filisteus, e nas mãos dos reis dos moabitas, os quais pelejaram contra eles. Clamaram ao Senhor e disseram, pecamos, deixamos ao Senhor e servimos aos baalins e às astarotes, mas agora livra-nos das mãos de nossos inimigos e te serviremos. Então o Senhor enviou Jerubbaal, é o outro nome de Gideão, né? Jerubbaal, Baraque, Jefté e Samuel, e vos livrou das mãos de vossos inimigos em redor, e habitastes em segurança. Vendo vós que Naas, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós, me dissestes, não, mas reinará sobre nós um rei, muito embora o Senhor vosso Deus fosse o vosso rei. Então, como já mencionei, esse versículo 12, a gente não tinha essa informação antes, e é até um pouco difícil de encaixar, porque quando eles pediram o rei, não fala nada desse rei, dessa ameaça, né, desse ataque de Naas. Só fala no capítulo 11, né, que nós acabamos de estudar. Mas pode ser que na época que eles pediram um rei, ele já estivesse sitiando. Né? É possível, porque talvez ele ficou sitiando bastante tempo. Né? Então, que ele está fazendo aqui? Ele não está simplesmente contando uma história para contar a história. Ele está pleiteando. Eu não sei se há outras traduções usam outra palavra. Tem alguma outra palavra no lugar de pleitear? No versículo 7? Contenda. Contendei, né? Assim, ele vai fazer uma, como se fosse assim, vocês contra Deus, né? Vocês têm uma causa, Deus tem uma causa, então Samuel é um advogado de Deus, tem uma causa de Deus contra o povo. O povo pediu um rei, então eles não têm. Deus deu o rei para eles não têm reclamação agora. Mas Deus tem uma causa contra o povo. Olha que coisa interessante. Deus tem uma queixa Deus tem uma contenda e Samuel vai agir como o advogado de Deus. Ele está ali para mostrar o que, que Deus pensa, por que, que Deus pensa assim. Então, versículo 8, ele fala assim, a história, né? Eles entraram no Egito e eles clamaram a Deus, Deus mandou Moisés e Arão. Qual que é a contenda? Do que essa história toda gira em torno do quê? Que eles pediram um rei, final do versículo 12, vocês pediram um rei, muito embora o Senhor, vosso Deus, fosse o vosso rei. Então, o que, que ele está fazendo? Ele está defendendo Deus como rei. Ele está falando assim, olha, vocês estão pedindo um rei, mas já tem rei, e qual que é o problema que vocês têm com Deus como rei? Qual que é o problema? Eles vieram com uma queixa contra os filhos de Samuel, mas qual que é o problema que vocês têm contra Deus? Então, você tem que ler essa história nesse sentido. O que aconteceu? Então vamos ver o que, que Deus fez para vocês como rei. O que, que Deus fez quando eles estiveram no Egito, na escravidão, clamaram a Deus, e o que, que Deus fez? Mandou Moisés e Arão e tirou do Egito e levou para a terra prometida. Isso é Deus como rei. Aí ele resume, no versículo 9, 10 e 11, ele resume todo o livro de Juízes, não é? Ele conta a história dos juízes nesses três versículos. Que eles se esqueciam de Deus, Deus entregou, ele fala, os vários povos, né, que oprimiam o povo, né, porque eles abandonavam a Deus, Deus entregava nas mãos dos filisteus, dos moabitas, etc. Ele fala de como o povo voltava a se arrepender e clamar a Deus, né, clamaram ao Senhor, versículo 10, e disseram, pecamos, deixamos ao Senhor, mas agora livra-nos, e Deus, versículo 11, livrava. Então ele cita os diversos juízes que libertavam. Agora, vocês pedem um rei porque vem Naas, os amonitas, e querem mostrar assim, qual que é a diferença? Deus sempre livrou, Deus sempre foi fiel, Deus sempre fez o que, né, para o vosso bem, e vocês estão rejeitando a Deus. Então, nessa história, né, nós só vamos até aqui hoje, eu queria só mostrar duas ou três passagens nos profetas para mostrar como o profeta tem essa função. E é interessante que talvez você nunca parou para pensar muito como isso, nesse sentido, mas Deus, ele não tem que dar desculpas ou justificativas do que faz, precisa? Você acha assim, ele faz uma aliança, se vocês me servirem, vou abençoar, se vocês me abandonarem, eu vou julgar. Então, Deus não precisa, assim, a mesma coisa eu falo assim com o filho, ó, se você desobedecer, você vai ficar de castigo. Aí eu ponho ele de castigo no quarto e eu tenho que fazer um sermão para justificar por que eu estou colocando no quarto? Não, eu já expliquei antes. Mas mesmo assim, Deus quer que o seu povo entenda, ele faz questão. Ele, como Samuel diz aqui, eu vou pleitear, eu vou defender, eu vou explicar por que, que Deus está bravo com vocês. Não é só chegar e falar assim, olha gente, Deus abominou a sua decisão de escolher um rei. Não, ele vai e mostra, eu vou pleitear, eu vou falar com vocês por que, que Deus está bravo. Vamos ver rapidamente alguns exemplos. Jeremias capítulo 2, onde os profetas tinham, como Samuel, essa mesma função. E para a gente entender o coração de Deus, né, outra vez, o líder não tem que refletir a natureza de Deus? Sim, o líder ele tem que ser um reflexo de Deus. Os líderes também, eu já vi quantas vezes eu já vi assim, o líder falar assim, não precisa dar explicação nenhuma, né? Deus me deu essa função, essa autoridade, eu não preciso dar explicação. Mas Deus que é Deus, dá tantas explicações. Olha só, Jeremias 2, versículo 4, ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, todas as famílias da casa de Israel, assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após ídolos vãos, e tornando-se sem valor eles mesmos. Eu acho tremendo. Deus, de certa forma, ele está se rebaixando, não é? Ele está falando assim, eu quero que vocês me falem. Ele não precisa dar explicação. Deus pode, vocês devem lembrar que Jeremias está profetizando antes do cativeiro em Babilônia, né? Então, Deus não falou assim, olha, vocês foram desobedientes, pronto, acabou. Mas olha o tamanho desse livro, Jeremias, Deus sempre falando, capítulo após capítulo, Deus procurando mostrar ao povo por que que ele está agindo assim. Então, nós como pais, nós como líderes, nós precisamos sempre ter essa mesma atitude. Por que que eu estou agindo assim? E Deus faz uma pergunta: que injustiça acharam vossos pais em mim? Né? É isso que Samuel está perguntando. Por que que vocês rejeitaram Deus como rei? Né? O que que eu fiz de errado? No mesmo capítulo, versículo 31. Ó geração, considerai a palavra do Senhor. Tenho eu sido para Israel um deserto? Ou uma terra da mais espessa escuridão? Porque diz o meu povo, desligamo-nos de ti, nunca mais a ti viremos. Então ele tá se perguntando, por que que o povo me abandona? Será que eu fui um deserto? Viu? Eu fui para Israel um deserto? Eu não supri as necessidades, eu não fiz o que eles precisavam. Isaías, capítulo 5, versículo 1. Cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fértil. Ele a cavou, a limpou das pedras, a plantou de excelentes vides. Edificou no meio dela uma torre e construiu nela um lagar. E esperava que desse uvas, mas deu uvas bravas. Agora, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai entre mim e a minha vinha. Né? Quem que é a vinha dele? Né? Ele fala assim, ó moradores de Judá e homens de Jerusalém e Judá. Né? Mas quem que é a vinha dele? Era Jerusalém e Judá. Né? Então ele está falando, ele está fazendo uma parábola para que o próprio povo, fala assim, eu fiz tudo certo. Tem uma outra passagem, que eu acho que não é aqui, tem um outro lugar que agora não me recordo, que fala assim, eu plantei uma qualidade de uva, ele está subentendido isso aqui, mas tem um lugar que é mais claro ainda, eu plantei uma uva de uma qualidade perfeita, mas a uva não deu frutos. O que que está errado? E é isso que ele está dizendo, eu plantei, fiz tudo certinho, cavei, cultivei, fiz uma proteção em volta e a minha vinha não deu frutos bons. Então ele fala assim, julgai entre mim e a minha vinha, que mais se podia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito? Então o profeta, ele tem essa função de falar com o povo, de representar, de defender a causa de Deus, de mostrar por quê, e deixar o próprio povo assim, eu quero que vocês deem a resposta. É como você chegar para o filho e falar assim, o que que você fez? E o que que você acha que você merece? Né? Assim, você fale, você mesmo determine, né, examine a sua vida e diga, o que que eu poderia ter feito? O que que Deus não fez que poderia ter sido feito? Por que que eu estou agindo dessa forma? Em Miqueias, capítulo 6. Miqueias está entre Jonas e Naum. Não ajuda muito, né? Miqueias 6. Versículo 1. Ouvi agora o que diz o Senhor, levanta-te, contende com os montes e ouçam os outeiros a tua voz. Aqui ele está fazendo uma figura como se ele estivesse agora deixando os montes, a terra de Israel, julgar a causa dele. Ouvi montes a contenda do Senhor e vós duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem uma contenda com seu povo, e com Israel entrará em juízo. Ó povo meu, versículo 3, o que é que tenho feito? em que te enfadei? Responde-me. E aí ele continua, né? É a pergunta que eu quero deixar aqui, né? Essa pergunta é a pergunta que Samuel está fazendo. Eu quero pleitear. Eu quero, aí ele, então, a gente precisa entender, quando ele conta da saída do Egito, do tempo do juiz e tal, ele está perguntando, o que que eu fiz? E nisso, irmãos, nós precisamos entender o coração de Deus. Que Deus não é só um Deus que assim, errou, vai castigar, e pronto. Não, Deus é um Deus de amor, ele está procurando conquistar, ele não quer castigar, ele quer que a gente entenda, que a gente volte para ele. Então a pergunta que ele estava assim, o que que eu fiz contra vocês? Por quê? Né? Essa pergunta aqui, eu acho que é a de Miqueias, assim, acho que é a mais profunda de todas. Em que te enfadei? Por que vocês se cansaram? Eu fiz tudo, né? Eu dei tudo que vocês podiam querer. Em que te enfadei? Então, em Miqueias? Testifica contra mim, né? Então, é exatamente como Samuel tinha perguntado, assim, tem alguma coisa para vocês falarem? Falem, né? Eu quero saber o que que... Então, que isso possa nos mostrar algo do coração de Deus, algo do que Deus está querendo dizer, assim, quando nós somos indiferentes, mornos com Deus, quando nós rejeitamos o seu reinado sobre nós e preferimos um reinado humano, ele está perguntando a mesma coisa, em que eu errei? Por que vocês não quiseram o meu reinado? Senhor Deus, nós somos iguaizinhos ao povo de Israel. Em nada somos melhores. E até hoje o Senhor está fazendo esta pergunta. Está procurando, ó Deus, quem sabe uma forma de nós ouvirmos a Tua voz. Para que nós também possamos, ó Deus, escolher entre governarmos a nós mesmos ou procurar algum tipo de governo humano, ou procurar realmente o teu reinado sobre nós. E ó Deus, nós pedimos a ti, Senhor, que nós tenhamos a tua graça para ouvir a tua voz, para atender, para ser um povo que entende o teu clamor, que entende o coração, que deseja a nossa aproximação de ti. Em nome de Jesus, pedimos a tua bênção sobre nós como teu povo. Amém. Amém. Que Deus abençoe os irmãos.